Internacional.
O nascimento de uma menininha nas Filipinas nesse domingo marcou simbolicamente a chegada aos 7 bilhões da população mundial. Segundo a ONU, desta vez a escolha não foi feita anteriormente porque vários países pretendiam reivindicar o feito. Batizada de Danica May Camacho, o bebê vai receber uma bolsa de estudos de seus pais, uma quantia em dinheiro, para abrir uma loja. Ao comentar a marca, o representante do Fundo das Nações Unidas para a População afirmou que o mundo e seus 7 bilhões de habitantes formam um conjunto complexo de tendências e paradoxos, mas o crescimento demográfico faz parte das verdades essenciais em escala mundial. E foi sobre esse complexo de tendências e paradoxos do planeta superhabitado e os desafios para o futuro que eu conversei com o professor do IBMEC Minas, Márcio Salvato. Vamos ouvir.
Professor Márcio Salvato, a população mundial chegou à marca de 7 bilhões de pessoas nesta segunda-feira, de acordo com estimativas da ONU. Apesar de o ritmo de crescimento ter diminuído nos últimos anos, a população ainda vai crescer muito nas próximas décadas e a expectativa é que o mundo chegue aí a 10 bilhões em 2083. Professor, como que esse aumento da população ele afeta aí, né, essa chegada da marca dos 7 bilhões, afeta as relações de trabalho, emprego e renda no planeta? Que avaliação o senhor faz desse ritmo de crescimento que a gente está atualmente?
Eu acho que o número 7 bilhões é apenas uma questão mais ilusória, né, que é um número muito grande, né, e ficou redondo agora. Mas, na verdade, a gente tem que ver a taxa de crescimento. E o aspecto com relação à taxa de crescimento é que ela vem reduzindo essa taxa de crescimento da população mundial, o que abre espaço para crescimento da renda per capita. O mundo que nós vivemos hoje, ele tem uma expansão, a taxa de expansão tecnológica tem estado acima da taxa de crescimento populacional, de modo que a renda per capita média está aumentando. É óbvio que isso também tem gerado alguns problemas. Você tem uma superpopulação, isso gera também uma exploração de meio ambiente maior, e a gente sempre tem que buscar novas considerações tecnológicas para que você possa explorar menos o meio ambiente. O problema está mais na parte quantitativa do meio ambiente.
Agora, professor, um alerta, né, de uma pesquisa feita lá nos Estados Unidos diz que esse crescimento se daria em maior parte, né, quase assim, na sua totalidade, em países pobres, né, sendo que desses 97%, 48% seria na África. Pegando do ponto de vista aqui dos países emergentes, né, em que medida esse crescimento ele traria prejuízos e benefícios para a população? Né, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de crescimento de renda, como o senhor acabou de citar.
Sobre o ponto de vista, comparando os países, isso é sempre uma verdade. Países que têm maior taxa de fecundidade e natalidade, portanto, também têm um pouquinho maior de taxa de mortalidade infantil, mas que, enfim, tem, descontando da natalidade e a mortalidade, aqueles que têm maior taxa de crescimento são sim os mais pobres. Isso é verdade. O próprio Brasil, na década de 50 para cá, ele tinha uma taxa de fecundidade bem maior, número de filhos por mulher, e isso veio diminuindo. Então, o processo de desenvolvimento, urbanização, ele gera uma queda nessa taxa de crescimento populacional. Por outro lado, a gente, comparando também países, a gente pode ver a demanda sobre mercado de trabalho. Embora a gente tenha um crescimento populacional o mundo nos países emergentes maior do que nos países mais desenvolvidos, o problema desses países é com respeito à qualificação dessa mão de obra crescente. Ela tem um problema de que a média educacional é menor e, portanto, a produtividade dessa mão de obra também é pior. Então, você tem uma oferta de mão de obra menos qualificada e faz com que a produtividade média destes países seja menor.
Agora, professor, também há previsões de que esse crescimento ele poderia gerar um colapso. De que tipo de colapso poderia ser gerado a partir de um aumento aí muito mais expressivo do número da população? Que setores poderiam parar, poderiam emperrar a médio e longo prazo? Se é que a gente pode fazer uma previsão disso?
O problema sempre é com relação à escassez de alguns fatores. Então, quando você tem crescimento populacional e mudando a qualificação dessa mão de obra, você pode ter escassez de algum tipo de mão de obra. E isso normalmente vai rebater no aspecto de preço. Algumas mãos de obras podem ficar mais caras do que outras. Por exemplo, em países mais desenvolvidos, onde a qualidade de mão de obra é maior, qualidade média, então mão de obra com baixa qualificação custa muito caro nesses países, vis-à-vis a comparativa em países menos desenvolvidos, onde o bolsão de pessoas menos qualificadas, mais pobres, é maior, e, portanto, essa mão de obra tem menor preço. Outro problema é a escassez de recursos naturais. A partir do momento em que a gente está usando esses recursos, agora o número de pessoas que usam os mesmos recursos vai aumentando, então o uso em termos per capita está maior. E isso também vai rebater em preço, ou seja, no futuro a gente pode esperar que a água vai ter preço maior, outros recursos energéticos tendem a aumentar preço, recursos de commodities tendem a aumentar preços. Então, na verdade, preços que vai ser a resposta para esses problemas de escassez.
Tá certo. Então, professor Márcio Salvato, do IBMEC Minas, obrigado pela entrevista à Rádio UFMG Educativa.
Boa tarde.
E nós começamos este jornal falando de Danica May Camacho, a bebezinha de 2,5 kg declarada a habitante de número 7 bilhões da Terra. E agora as agências de notícia dão a informação de que o ministro da Saúde das Filipinas, Henrique Ona, disse que ainda não está confirmado que a bebê filipina, que nasceu em Manila, seja mesmo a habitante da Terra número 7 bilhões. Segundo ele, vai caber à Organização Mundial da Saúde certificar que Danica é exatamente o bebê que simboliza esse novo marco demográfico. A menina nasceu na presença de um representante da delegação das Nações Unidas nas Filipinas, que é o 12º país mais populoso do mundo, com 95 milhões de habitantes. Outros países, entre eles Rússia e Índia, também reivindicam o nascimento do habitante de número 7 bilhões da Terra. Fato é que a Terra poderia ter nada menos do que 500 milhões de habitantes a mais se em 1979 a China não tivesse adotado a política do filho único. A China, o país mais populoso do mundo, atualmente com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. E essa política, apesar dos apelos de flexibilização para a regra, foi renovada ontem, segundo informação divulgada por jornais governamentais. Esse tipo de planejamento familiar impediu cerca de 500 milhões de nascimentos desde a sua introdução em 1979, segundo estimativas de especialistas chineses. Mas também mostrou-se uma verdadeira bomba relógio demográfica devido ao envelhecimento da população, fazendo pressagiar enormes problemas econômicos e sociais, além de criar um desequilíbrio demográfico entre os sexos, segundo os opositores da política de planejamento familiar. A superpopulação é um dos principais desafios para o desenvolvimento econômico e social, afirmou o diretor da Comissão de Estado para População e Planejamento Familiar da China, Lin Bin, acertando ontem, portanto, a permanência da política do filho único na China.